Primeiro Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7, uma pregação cujo título eu coloquei, Ah, não quer ser humilde, não, é uma pergunta um pouco, não sei se poderia dizer desafiadora ou pelo menos inquisitiva, em que deverá levantar alguma vontade de ouvir a resposta e porque essa pergunta está sendo feita. Ah, não quer ser humilde? Não. Vamos ver o que o texto tem como resposta. Vamos falar muito mais do que apenas a resposta a esta pergunta, mas de fato o assunto principal neste texto é humildade, embora não tudo. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículos de 5 a 7 diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele, versículo 7, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de pregar mais uma vez a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos dirija ao falar e dirija a todos que vão ouvir estas palavras. Que o conteúdo deste pequenino trecho das tuas escrituras não seja perdido ou estragado, deturpado pela minha pequenez, pela minha limitação. Ao contrário, que tu me dês o privilégio de jogar algumas ênfases, focalizar em pontos importantes e que possa ser, então, motivo até de mais compreensão deste texto do que antes. E ser com cada um que vai ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço, de antemão. Amém. Pedro está já rumando para terminar sua carta. E ele agora se dirige rapidamente ao último grupo específico, ele já tinha falado para maridos, esposas, servos, senhores, cada um nós tratamos no devido tempo. E agora o último grupo específico a quem ele se refere são os jovens. Agora, uma frase só, uma recomendação muito curtinha, forte, muito forte, mas curta. Logo depois ele abre para os crentes em geral. Parece que só a primeira parte do versículo 5 é que se dirige aos jovens. Dali em diante ele vai se referir a todos. Ele tem apenas então, nesta hipótese, uma recomendação e somente uma aos jovens. Muitos discutem que jovens são esses, se são jovens na fé, se são jovens na idade, se são jovens crentes. E parece que a tendência é achar que é, de fato, o mais natural se achar. São crentes que vão ler a carta dele e que são novos de idade, são jovens, de fato. Parece que é esta a intenção de Pedro. Ele apenas quer uma coisa para os jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Um conselho aqui espetacular. Aliás, sempre que a Bíblia reconhece autoridade sobre alguém, ela exige submissão aos que, quer dizer, quando a Bíblia reconhece a autoridade de alguém, ela exige submissão aos que estão debaixo daquela autoridade. Sempre. A Bíblia fala de uma certa autoridade, quem está debaixo dela, a Bíblia exige submissão. Nunca esqueça isto. Deus espera submissão do ser humano àqueles que estão sob a autoridade daquele. Deus exige do ser humano submissão às suas respectivas autoridades nas várias áreas da vida. Então é implícito aqui, quando ela pede submissão dos jovens aos mais velhos, é implícito que os mais velhos tenham uma certa autoridade sobre os jovens. É interessante que o próprio mundo tem reconhecido isto, quando um pai, que não precisa nem ser um discípulo de Cristo, basta ter um pouco de noção de educação, e de ética social, educacional mínima, respeite os mais velhos. Aí vem as leis, né, para guardar os carros em lugares especiais, nas filas dos bancos, aos mais velhos. É o próprio mundo reconhecendo naturalmente uma certa posição dos mais velhos com relação aos mais novos. Tem duas passagens bonitas, e já vou passar para outro assunto, mas eu quero ler essas duas passagens sobre os cabelos brancos dos velhos. Motivo de honra em Provérbios, capítulo 16, versículo 31, diz assim, não quiser ir até lá, pode deixar que eu leio. Provérbios 16 a 31. Coroa de honra são as cãs. Eu só lamento a tal dessa palavra cã, que ninguém usa, né? Mas a nossa versão revista atualizada que eu gosto de usar, usa, mas é uma palavrinha muito feia e que ninguém usa, desconhecida, cã. Cã é cabelo branco. Então, nas versões que modernizaram um pouco a tradução, tem coroa de honra são os cabelos brancos. Significa simplesmente isso, cabelo branco. Coroa de honra são os cabelos brancos quando se acha no caminho da justiça. Claro, cabelo branco. Um velho que insiste em ser o marginal não vai ser motivo de honra, não. Mas, naturalmente, se vê até com mais facilidade alguma honra, alguma experiência de vida da parte do mais velho. E fala da beleza dos mais velhos. Obviamente que a beleza da moça bonita, do rapaz bonito, da criança, é muitíssimo mais exaltada, porque a velhice rouba muito da beleza física que caracteriza a beleza da juventude. Mas a Bíblia vem e joga uma luz interessante sobre um aspecto belo do ancião, que é exatamente o cabelo branco. Provérbios capítulo 20, versículo 29, que diz: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs, ou os seus cabelos brancos. Bonito isto. Obviamente, essa submissão que um jovem na igreja deve ter a um mais velho, ela é limitada, motivada apenas pela diferença de idade, o que pressupõe não, que deixa óbvia uma maior experiência de vida, e aí pressupõe maior sabedoria, por causa da maior experiência de vida, uma espécie de um respeito, nesse sentido. Essa autoridade é algo pessoal, inerente ao próprio ancião ou anciã. Não tem nada a ver com a autoridade eclesiástica. Então, porque um membro da igreja tem 75 anos, 80 anos de idade, ele não se constitui numa autoridade na igreja eclesiástica, no sentido de se levantar no meio de uma reunião e dar uma opinião e ser considerada com a autoridade que, por exemplo, o pastor tem, ou pastores, essa autoridade eclesiástica, independente até da sua idade. Então, essa autoridade aqui, que o mais velho tem, é uma coisa pessoal, inerente a si próprio, não é uma coisa que se estende à igreja como um grupo, mas é pessoalmente. Então, eu já quero encerrar essa parte dos jovens, com relação aos mais velhos, desejando que esta igreja prime pelo tratamento, pelo respeito, pelo carinho com que os jovens vão dar, ou continuem dando, aos seus irmãos mais velhos, ao ponto até da Bíblia chamar de submissão. Muito bem, vamos para frente então. Voltando a 1 Pedro, capítulo 5, a segunda parte do versículo 5, observe que ele já vai generalizar para todos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Parece que ele deixou os jovens como um grupo específico e se dirige agora ao grupo inteiro. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Cingivos todos de humildade. Agora, até o versículo 7, que eu vou tratar nesta pregação, ele vai praticamente se concentrar num assunto só: humildade. Por isso é que o tema, o título foi sobre humildade. Humildade nos dois tipos, de relacionamentos a que o crente está sujeito. Humildade para com as pessoas, eu digo um relacionamento horizontal, e humildade para com Deus, um relacionamento vertical. Então, ele aborda esses dois tipos aí. Primeira, agora no versículo 5, na segunda parte, ele fala mais do relacionamento, ele fala do relacionamento pessoal. E a ordem é muito clara. No trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. É interessante que a palavra geralmente expressa como cingir no original, e que nós explicamos como você amarrar uma parte da roupa, naquela época, roupas longas, que atrapalhavam movimentos mais firmes, mais ágeis. Então, cingir era amarrar uma parte da roupa à cintura ou no ombro. É isso que explicamos sempre como cingir. Mas aqui Pedro usa um outro verbo, e é bem raro, e eu vou ler exatamente o que significa, e é interessante. De acordo com o erudito, autor de dicionários de grego e tudo, Strong. Então diz assim, abrindo aspas, refere-se a uma larga tira de pano branco ou avental usado pelos escravos, atados à vestimenta por um cinto. Diferenciava os escravos de pessoas livres. Daí, em 1 Pedro 5 e 5, que é exatamente o nosso texto, cingi-vos todos de humildade significa que revestir-se de humildade implica em sujeitar-se uns aos outros. A palavra também se refere ao sobretudo que os escravos usavam para manter-se limpo enquanto trabalhavam, uma veste excessivamente humilde. Então, significa, cingi-vos de humildade é, sejam humildes no serviço de uns para com os outros. E a ordem inclui maridos, mulheres, servos, pastores, todos. Então, o marido é o cabeça da mulher? É. Pedro falou isso, Paulo falou isso, já expliquei isso aqui. Mas o marido deve ser, mesmo cabeça da mulher, humilde para com a sua mulher. Os pais são autoridades com relação aos seus filhos? São. Pois os pais devem ser humildes para com os seus filhos. Os pastores são autoridade na igreja? São, sem dúvida alguma, mas devem ser humildes para com todos, sem exceção, todos os da igreja. Os velhos, mesmo merecedores de honra e de respeito, com relação aos mais novos, devem ser humildes com relação aos jovens. Ninguém escapa da exortação de ser humilde para com os outros. E não é apenas uma questão que tem a ver com aqueles que estão investidos de autoridade. Qualquer um, mesmo que não tenha autoridade nenhuma, de nenhuma forma, precisa ser humilde para com os outros. Vale para todos. Tem muita gente que não tem qualquer autoridade funcional, pelo menos de um desses tipos que eu coloquei aqui, e não tem nada de humilde. É preciso ouvir esta exortação também. E Pedro explica o motivo, entre outros que certamente existem, mas ele quis destacar um. Você é humilde por quê, apóstolo Pedro? Se eu sou uma autoridade, por que eu vou ser humilde para aqueles que me devem submissão no exercício daquela autoridade que eu tenho? Por que eu vou ser humilde? É esquisito isso. Não vou ser humilde, não. Se eu sou uma autoridade, não tenho nada a ver com ser humilde com aqueles que estão debaixo da minha autoridade. Tem tudo a ver. É o que Pedro responde. Então ele cita um provérbio, no caso, provérbio 3:34, que eu não vou ler, mas é praticamente idêntico ao que está aqui transcrito no próprio texto, quando ele diz, porque, então ele explica o motivo, Deus resiste aos soberbos, aos não humildes, contudo, aos humildes, Deus concede a sua graça. Está explicado. Ele poderia ter dado motivo como: ninguém melhor do que o outro, então você precisa ser humilde, é válido. Deve amar o próximo, é válido. Ele poderia ter puxado vários motivos, mas ele quis destacar este. Curiosamente, neste único motivo que ele destaca, ele inclui o relacionamento da pessoa com Deus. Olha, seja humilde uns com os outros. Por que, apóstolo Pedro? Entre 10 motivos, eu vou dar um. Porque você vai se haver com Deus, se você não for humilde com os outros. Deus resiste aos soberbos. É por isso, Pedro dizendo, é por isso, você quer se expor a isto? Acha razoável o motivo que eu estou lhe dando? Deus resiste aos soberbos. Aí veio o título, óbvio, agora você deve ter imaginado o porquê do título. Ah, não quer ser humilde? Não. Eu disse, é um pouco desafiador. Aqui o título, a pergunta é desafiadora. Não quer ser humilde? Não. Não. Já sabe o que vai acontecer com você. Sabe de uma coisa, meu irmão em Cristo, ou irmã, aqui pode estar a explicação para um problema que você, porventura, esteja passando, ou já passou, ou vai passar, porque eu acho que todos enfrentamos esse tipo de problema. Qual? Parece que Deus não está muito afinado comigo. Eu oro, eu peço, e não acontece. Aliás, eu vou ser franco, acontece o contrário. Os seus anseios maiores acontecem. E você tenta ver da parte de Deus alguma graça, um afago, um gesto de carinho de Deus para com você, e não vem. Ele ainda é meio frio com você, meio seco. Aí vem Pedro e diz: não seja humilde, não. Porque Deus vai resistir a você, se você não for humilde. Então pode estar acontecendo de Deus estar sim, sendo frio com você, seco, um pouco distante, sim, como uma reação ao que Pedro está dizendo aqui. Você está sendo arrogante na sua vida. Talvez se não fosse essa palavra aqui, você não queria associar uma coisa com a outra. Talvez você dizer: ih, Deus está frio comigo, acho que eu estou fraco no dízimo. Não é assim que se raciocina de uma maneira tão automática. Ah, é porque eu estou indo pouco para os cultos. Ah, porque eu tenho falado pouco de Cristo. Aí Deus está chateado comigo e está me dando esse molho. E mil motivos. Agora, tudo bem, eu acho bom você ser fiel aos seus dízimos, acho bom você ser fiel aos cultos da sua igreja, acho bom você falar de Cristo. Tudo isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem a mania de associar a nossa relação com Deus, ou a maneira de como Ele se relaciona conosco, com algum tipo de coisa que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Dando alguma coisa, pagando alguma coisa, indo para outra coisa, exercendo um trabalho X na igreja, que tudo bem, isso é importante, mas às vezes esquecemos de examinar a nossa atitude lá dentro do coração, que reflete até longe da igreja. Só que se alguém não é humilde fora, não vai ser humilde também dentro. Mas o que eu quero dizer é que é no dia a dia, não tem nada a ver com o seu trabalho específico na igreja, ou o seu andar cristão como membro de uma igreja tal, não, simplesmente você anda meio arrogantezinho, você anda arrogante com as pessoas, só isso. Só que esse só é ao tamanho dele, e Deus então não lhe dá a graça de um carinho, de um afago. Ele endurece com você, ele resiste a você. Não, mas eu falo tão manso com as pessoas, não ando gritando com ninguém. Quem disse que ser humilde é falar baixinho? Pouco, baixo? Não é só isso, não. Alguém pode falar baixo, manso, ser uma pessoa quieta, extremamente arrogante e intragável, de arrogância, falando bem baixinho, mas é que o jeitinho da boca dele, o olhar dele, falando, sussurrando, já é de uma arrogância tal, que irrita, até nós pecadores, imagina o que irrita o próprio Deus santo como ele é. Então, quando falar em arrogância, não pense só em vozeirão, chegar e brigando com todo mundo, você é autoridade, tá? Não é só isso, não é só isso, não. O diabo é muito sagaz, e ele pode soprar no seu ouvido, não, essa pregação não tem nada a ver com você, porque você, com a sua maneira quieta de ser, tranquila, você é uma pessoa muito humilde. E talvez se perguntassem para os seus colegas no trabalho, fosse o número 1 ou 2 de arrogante, de orgulhoso. Não sei. Quem sabe é você. Por outro lado, que maravilha saber que aos humildes Deus concede a sua graça. Se eu perguntasse aqui, não vou perguntar não, não precisa levantar a mão. Alguém pode me ouvir direito e passar um vexame. Mas se eu perguntar, quem quer receber a graça de Deus? Todo mundo levanta a mão, eu acho. Todo mundo aqui, sem exceção. Ora, se eu não quero receber a graça de Deus, eu quero. Faça o seguinte, em vez de levantar a mão, baixe o seu orgulho. Muito melhor. Deixe sua mãozinha bem quietinha e baixe o seu orgulho. Porque você tem, você é muito orgulhoso, você é muito orgulhosa. Mas quem é esse pastorzinho para chegar e dizer que eu sou orgulhoso, orgulhosa, que mal me conhece, primeira vez que eu venho aqui, e já vem me ofendendo, dizendo que eu sou orgulhoso? Eu não estou ofendendo você, eu estou lhe fazendo um favor, em dizer o que Deus diz. A palavra de Deus diz, todos nós somos orgulhosos, até o pescoço, olha, pescoço, até o último fio do cabelo. Nós somos muito orgulhosos, nós, estou dizendo nós, todos nós somos orgulhosos, orgulhosas, e é muito, gente, é muito. É mais do que você pensa, que você pensa que orgulho é isso, e já, realmente é, mas é muito mais. Orgulho é muito mais traiçoeiro, é muito mais sutil do que nós, muitas vezes, percebemos. Então, baixe o seu orgulho e seja mais humilde no trato com os outros. Podem estar debaixo da sua autoridade, você é que está debaixo da autoridade dele, ou então não tem autoridade para lá nem para cá, você é colega dele, não importa, você é rico, você é pobre, você é pobre, você é rico, você é culto, você é iletrado, não importa, seja humilde com todos, e Deus vai conceder a graça dele. Que graça? Graça, Pedro explica aqui, mas graça significa um favor para quem nem merece e por parte de quem quer fazer aquilo, vontade própria. Então, a graça de Deus a nós, aos homens, no caso, pecadores, é um Deus que resolve agraciar, dar bênçãos, benefícios, coisas maravilhosas para quem não merece, mas que ele ama e que resolveu dar, especialmente dos homens, aqueles que se tornaram filhos dele pela fé em Cristo. Então, ao contrário de resistir e de ser frio, de parecer distante, é o que ele faz, é dar a sua graça. Mas, como eu disse, a humildade é para ser praticada uns com os outros, aqui mesmo na terra, horizontalmente, e para com Deus. Aqui no versículos 6 e 7, ele vai entrar neste particular. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele, agora está falando relacionamento homem-Deus, não mais homem com os outros aqui na terra, agora é homem para com Deus. Lançando sobre ela toda a vossa, sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja o contraste. Humilhai-vos sob a, o que de Deus? Poderosa mão. Geralmente os contrastes são muito ricos nas escrituras e nos ensinam muita coisa. Então, seja humilde, seu vermezinho ser humano, debaixo da mão de Deus. Aliás, saibam, uma mão poderosíssima. Você não vale nada, e Deus é tudo. Pois se humilhe. É o tipo da exortação, daria até para perguntar, Pedro, precisava dizer isso? Porque é óbvio, só um tolo, pequeno, frágil, não se humilhe debaixo de um grandão todo poderoso, ainda mais quando é o próprio Criador. Não há nada mais patético, e a palavra é esta, não encontro uma melhor para usar, nada mais patético do que um ser humano vil, que não sabe nem como é que nasceu, porque não pediu para nascer, não escolheu ser homem ou ser mulher, não escolheu ter saúde ou não ter saúde, não escolheu ser bonito ou feio, inteligente ou pouco. Está aí ele, e a vida vai tocando, e morre um amigo, morre um querido lá, ele não queria que morresse, claro, mas morre mesmo, e ele chora, aí ele funda uma empresa, a empresa quebra, e ele não controla bem as coisas, que acolá algumas coisas dão certas, outras dão erradas, mas que coisa, eu não consigo controlar nada meu, é gênio, descobri isso aí, acho que meu netinho de, não a Júlia que tem um ano, mas o de quatro já deu para descobrir isso, não controla as coisas, não dá. Aí vem alguém que quer ser arrogante. Arrogante não apenas diante dos homens, que são iguais a ele, nesse aspecto, mas arrogante, vejam só, arrogante diante do Criador, Todo-Poderoso Deus. Alguém assim quer ser arrogante diante, quer ser grande diante de Deus. É patético. Eu não tenho outra palavra para usar. Mas é exatamente isto que o pecado faz com o ser humano, cega o ser humano e o leva ao ridículo, ao patético, ao bizarro. Porque não há outra qualificação, qualificações para um ser humano como eu, como você, não sermos absolutamente, automaticamente, naturalmente, profundamente submissos a esse Deus Todo-Poderoso. Não somos, por quê? Pecado, que nos cegou. Então, já é razoável, é explicável, mas muito triste, a explicação por que um ser humano, da maneira como ele nasce, a Bíblia chama, a teologia chama um homem natural, do jeito que ele vem ao mundo, ele pateticamente se arrogante diante de Deus. É explicável, triste, mas é explicável. Agora, mais triste ainda, é quando vem um crente no Senhor Jesus Cristo, alguém que já passou pelo processo do arrependimento, já passou pelo processo da conversão a Cristo, já passou pelo processo de tornar-se uma nova criatura, já tem entendimento limitado, mas tem entendimento para as coisas espirituais. Aí vem um crente que reconhece Deus como Criador, porque tem seres, muitas pessoas que não reconhecem nem que Deus existe e tal. Mas agora falando do crente, ele sabe, reconhece, e ele resiste a se humilhar diante de Deus. Aí é trágico. Bom, pastor, aí o senhor vai exortar outro, porque agora isso aí não tem nada a ver comigo, não. Agora não tem mesmo, porque eu não tenho nem perigo disso acontecer comigo. Tudo bem, me humilhar diante das pessoas, tem umas chatas, o senhor conhece, deve que talvez conheça algumas, difíceis de lidar, arrogantes, então eu me humilhar diante de gente é meio complicado, eu reconheço que é complicado se humilhar diante de outros seres humanos, mas eu tento. Agora, eu não vou me humilhar diante de Deus? Claro que eu vou, não tem menor dificuldade para mim, eu tenho prazer, eu me derreto diante de Deus. Que bom, ótimo. Agora, é bom lembrar que cada vez que você peca e não se arrepende, você está sendo soberbo diante de Deus, porque pecado é ofensa a Deus. Então você acha que não precisa se arrepender diante de Deus, confessar, se entristecer mais uma vez, já fez isso tantas vezes, isso cansa, então não precisa mais não, já sou filho de Deus pela fé, meus pecados já estão perdoados, não vou mais para o inferno, assim ensina a doutrina bíblica correta, então não preciso estar toda vez me tratando com Deus, cada pecado que eu cometo já fica aí no bolo, já fica aí no atacado, o perdão de Cristo para os meus pecados, arrogância pura. Cada pecado que você se lembra que cometeu, que a sua consciência lhe acusa, sim, você precisa tratar com Deus. Eu sei que você, uma vez sendo crente em Cristo Jesus, você já está salvo mesmo. Eu sei que você não vai perder a salvação por causa daquele pecado, tudo isso está certo, mas não misture uma coisa com a outra. Não implica que o fato de estarmos salvos não quer dizer que tenhamos que dar satisfação ao nosso Deus por cada pecado que nós cometemos no dia a dia. Quer ver um exemplo? Um filho, um garoto, danado, como quase todos são mesmo, ele é filho daquele pai, é ou não é? É, não tem jeito. Então a filiação dele com aquele pai está garantida, não é porque ele vai ser danado ou não vai ser danado, vai ser bonzinho, obediente, desobediente, mas é filho daquele pai. Aí ele desobedece o pai, aí pede perdão, leva uma surra, sei lá o quê, aí depois desobedece de novo, depois obedece de novo. Um belo dia o menino disse, não vou mais tratar isso com o papai não, porque ele desobedece de vez em quando mesmo. Ele diz que me ama incondicionalmente. Tudo é verdade. Eu não vou deixar de ser filho dele por causa dessa desobediência mais uma que eu fiz. Tudo verdade. Ele está raciocinando em cima de premissas corretas. Logo, já que é assim, eu não preciso tratar com meu pai toda vez, papai, desculpe, mais uma vez, eu errei, desobedeci, está aqui minha mão, pode dar palmada, ou castigo, sei lá o quê. Ah, tá bom, já absorveu isso aí tudo. Errado. Então ele raciocinou em cima de coisas corretas, mas ele concluiu de maneira errada, porque ele tem que dá satisfação ao pai dele cada vez que eu desobedeço, mesmo que o pai o ame incondicionalmente, mesmo que ele seja filho daquele pai o tempo todo, óbvio, e tudo mais. Não precisa entender profundamente de teologia para concluir isto, mas às vezes o crente acha, mesmo no fundo do coração dele, nem percebe que isso é arrogância, que não precisa tratar tanto com Deus quanto aos seus pecados. Precisa. Trate com Ele. Não tem nada a ver com sua salvação, mas tem a ver com o andamento da sua salvação aqui na terra da sua vida cristã. Cada vez que você insiste em fazer uma coisa do seu jeito, e você sabe que a Bíblia indica um jeito diferente. Ah, mas é o meu jeito, não está errado propriamente e tal, mas eu vou por aqui. Olha, o caminho melhor que a Bíblia aconselha é por aqui. Não, mas arrogância. Não há outra explicação. Quando você não crê, quando a Bíblia diz uma coisa, isso aqui eu não consigo acreditar de jeito nenhum, arrogante. Não está escrito. Não é Deus quem diz, não é a palavra de Deus. Arrogância. Cada vez que você deixa de orar para um determinado assunto, não vou orar por isso. Estou até com vontadezinha, eu confesso, estou com vontadezinha de orar por aquele assunto. Mas Deus é soberano, Ele conhece as coisas antes da gente pedir, Então, não precisa orar por isso. Arrogante. Porque precisa, sim. Porque ele disse que precisa. É claro que ele sabe antes de pedir. É claro que ele só vai dar se é vontade dele. Tudo aquilo. Mas não significa que você não vá ter que pedir. E insistir, e até incomodá-lo. Como aquela palavra que Cristo nos ensinou. Então, mostra arrogância. Fazer dos... Cada vez que você toma um rumo pessoal, em contraste ou em oposição a algum tipo de orientação de Deus, qualquer tipo de atitude que você tomar, porque é como você acha que deve ser feito, e se esse seu achar colide um pouquinho que seja contra as Escrituras, você está sendo arrogante. Aí vem você dizer que não tem o menor perigo de você ser arrogante diante de Deus. Que você se derrete diante de Deus. Será? Você pode até se derreter em orações e clamando para Ele coisas lindas da natureza e até coisas mais profundas. Tudo bem, não estou duvidando da sua palavra. O que eu estou dizendo é que essas coisas são sutis. Nós temos que prestar atenção. Alguém pode achar que está muito humilde para com Deus e está sendo um grande arrogante diante de Deus. Mas vamos terminar, quer dizer, vamos continuar com o texto. Pedro poderia ter terminado a frase simplesmente dizendo para nós nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus e pronto, já era suficiente. Mas Pedro vai além, mostrando a maravilha que nós nos relacionamos a um Deus tão misericordioso. O que, que ele diz aí no restante do versículo 7? Ele diz... do 6, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Mesmo sendo uma mera obrigação nós sermos humildes, obrigação diante de Deus, nós sermos humildes com as pessoas e para com Ele próprio, Deus concede um grande favor aos seus eleitos. Ele próprio os exaltará. Não precisaria disso, isso aí é extra. Como se diz, é a cobertura no bolo, sobrando misericórdia e graça e favor de Deus. Não tem necessidade, vocês vão ser humildes porque eu estou mandando. E ponto final, acabou-se. Deus não precisa nos recompensar quando somos obedientes, é nossa obrigação. Mas Ele tem prazer, é um gozo que Ele tem. Então Ele diz que vai exaltar. O Velho Testamento, o Novo Testamento falam muito desta exaltação que Deus fará para com os seus fiéis. E essa é uma das promessas maravilhosas que a Bíblia traz para nós. Coisa futura, uma exaltação tem pela frente. E serve como injeção de ânimo nos momentos de sofrimento, de perseguição, que é exatamente o assunto principal da carta de Pedro, que ele fala mais em sofrimento, como eu já tenho chamado a atenção. Então é como se Pedro dissesse, olha, não é só sofrimento aqui para o que você deve olhar, tem coisa muito boa na frente, e eu tenho falado disso também, e aqui na epístola, e Pedro novamente chama atenção disso, tempo de exaltação, quando vai ser essa exaltação? Quando Cristo vier reinar, durante o milênio que Ele estabelecerá aqui na terra, e durante a eternidade que vai ser depois. De que forma será essa exaltação? Várias. E eu não quero me deter muito aqui, já quero passar para o versículo 7 e já pensando em encerrar. Mas eu vou ler uma série de passagens, se você quiser não siga, que eu vou tentar ser rápido. Mas eu quero pincelar nas Escrituras textos que mostram o que é fiel a Deus, o que agrada a Deus, e só tem uma maneira de agradar a Deus, é via Cristo. O crente em Cristo, portanto, várias formas que esse crente será exaltado. É muito gostoso isso. Então, essa questão de se humilhar é só um pedaço da moeda. Porque há exaltação na vida de quem se humilha. Vamos nós. Lucas capítulo 22, versículos 28 e 29. Diz assim, Lucas 22... 28 e 29. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Exaltação. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes de cada passagem dessa, não vou explicar cada contexto, eu quero só deixar na sua mente um conjunto de passagens espetaculares, apontando para uma exaltação, não que nós vamos fazer por nós próprios, mas Deus nos exaltando. Esse aqui é o gostoso da história. Apocalipse 3 e 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Já sentou em algum trono ou governo na vida? Trono real? Eu também não. E é porque eu estou perguntando um trono aqui desta terra, que não vale nada, diante do trono do próprio Deus. Pois aqui está dizendo, ou isso aqui é verdade, gente, ou não é. Agora, se são passagens misteriosas, se são passagens, algumas bem literais, outras metafóricas, que equivalem a alguma realidade, mas que não é que está expressando exatamente por fato de ser uma metáfora, uma figura, ou é bastante metafórica, não importa, repito, não vou explicar cada uma, mas o fato é que está escrito muita coisa sobre um futuro estado de exaltação aos crentes, pela parte do próprio Deus. Então aqui está: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ou é ou não é. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas não são milhões de crentes? São. Como é que milhões vão caber num trono? Aí começam as perguntas. Pare aí. Primeiro, para fazer essa pergunta, você teria que mergulhar no texto, no contexto, ver o que significa, se é literal, se é metafórico, o que significaria. Um acha assim, outro acha assado. Mas não importa. O que importa é que está escrito com palavras para nós entendermos, mesmo que essas palavras tragam algum tipo de significado diferente do que nós estamos acostumados na realidade. Não um trono de 1 metro por 2 metros, de um rei, 1 metro por 1 metro, sei lá, vai ser uma coisa diferente, mas mostra uma posição de honra, de mando, de comando. É claro que mostra. Do contrário, as palavras não querem dizer nada, que é um absurdo. Apocalipse 5, de 9 a 10... E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, se referindo a Cristo, né? E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mais claro do que isso, não pode. É muito rei. Na verdade, não é muito rei, é um rei, que é ele. Mas nós vamos reinar com ele. Está escrito. Se isso não é exaltação, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Você vai ser juiz, sem fazer concurso. Federal, estadual, municipal, você vai ser juiz. Se você é crente em Jesus Cristo, você é um juiz em potencial. Você vai julgar o mundo. Eu, pastor, eu mal leio a Bíblia. Mas você tem o Espírito Santo que habita em você. E Cristo está dizendo que você vai reinar o mundo. Mas não acabou, não. Olha o versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Eu julgar anjo? Quem sou eu, um filho de Deus em Cristo? Ah, mas isso não é para mim não. Então rasgue a Bíblia, vá para casa, vá procurar um outro Deus, porque esse Deus da Bíblia, você não tem nada a ver com ele, se você não crê no que ele está dizendo na palavra dele. Então você vai julgar anjo. Agora, cuidado, como é que você vai colocar isso? Se chegar amanhã na sua faculdade e dizer: pessoal, escuta aqui, eu vou ser juiz de anjos, para fora do grupo. Esse acabou de endoidar. Bom, Gente, está lá em 1 Coríntios 6, versículo 3. Está na Bíblia. Aí como é que você vai desenrolar isso? É com você, que Deus lhe dê sabedoria. Mas é fato. É fato. Se não for fato, encerra-se a Igreja Batista Luz do Mundo nesse exato momento. Não temos o que fazer aqui. Mateus 10 e 32. Não acabou, não. E eu puxei apenas algumas passagens que falam da exaltação do crente da parte de Deus. Mateus 10 e 32. Quando diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, Jesus Cristo, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você já pensou em chegar o próprio Jesus Cristo e dizer: meu Pai, este aqui, ou esta aqui é a Sandra, minha serva, esse aqui é o Danilo, meu servo. Não é que Deus Pai vai chegar e dizer: muito prazer, eu não lhe conhecia, só de ouvir falar. Claro que não. Mas está escrito que Cristo vai confessar o meu nome, meu Mauro. E ele não diz o CPF porque ele não quer, porque ele sabe o CPF também. Vai me confessar diante do Pai. Gente, isso tem uma honra maior. Tem uma honra maior. Às vezes umas autoridadezinhas aqui, muito fajutas, nesta terra, neste estado, neste país, quando chega alguém e fala com o governador, ou com o senador, ou com o presidente: apertei a mão dele ou dela, grande coisa, apertar a mão de um mortal desse pecador, e a maioria tudo é corrupto, tudo não, a maioria, e a gente fica todo empavonado, porque apertou a mão de uma autoridade aqui na terra. Tudo bem, devemos ser submissos a ela, a Bíblia manda, orar por elas, mas não somos ingênuos a ponto de achar que são intrinsecamente melhores do que nós, como seres humanos, porque estão em posição de autoridade. Talvez estejam lá exatamente porque não são como nós, que temos algum tipo, mesmo pecadores, ainda de cerimônia, e de vergonha, e de um tipo de honestidade qualquer. Estou sendo duro para nós podermos aprender a diminuir a noção das coisas, a dar menos valor às coisas do mundo, mesmo dando um certo valor, porque Deus manda, mas de maneira consciente. O crente não tem motivo para ser um ingenuozinho, coitadinho, e que não sabe das coisas, que não vê as coisas, que não percebe as coisas. Não, não. Sede simples como as pombas, certo? Mas prudentes como as serpentes. Então, quando fala aqui de alguém me confessando ou falando do meu nome para outro alguém, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, falando com o Pai Celeste. É muita, muita coisa. Só isso aqui era motivo para nós passarmos o resto da nossa vida pensando nisto e servindo como um ânimo. Que coisa maravilhosa! Eu não posso esperar o dia em que o meu Salvador, o meu Senhor, vai falar do meu nome diante do Pai. Esse dia eu vou esperar. Talvez você nunca nem pensa nisso, nunca nem se lembrou disso. Ah, é, tem na Bíblia mesmo. Lucas 12, 8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Não vou ler, Isaías 33, 15 e 16, fala que aquele que procede corretamente vai habitar nas alturas. Daniel 12, 3, não vou ler, passagem clássica, muito conhecida, que os sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, com o fulgor do firmamento. Lá, grande exaltação. Como é que nós vamos resplandecer como o fulgor do firmamento? Não sei exatamente, eu sei o seguinte: deve ser uma coisa muito bonita de se ver, e melhor ainda de se passar, de se experimentar, pois os sábios são aqueles que se humilham diante de Deus, se humilham diante de Cristo. Senhor, eu sou um pecador, me ajuda, me dá a salvação em Cristo. Esse é o sábio. Tudo isso aponta para a famosíssima afirmação do Senhor Jesus Cristo, que é lei no reino de Deus. Tudo isso aponto para aquela frase dele em Mateus 23:12, os humilhados serão exaltados. Lembra desta frase? Então, tudo que eu li aqui nessa última parte da pregação sobre nossa exaltação é cumprimento, ou será cumprimento do que Cristo diz. Muito bem, quero lembrar a vocês o seguinte: o fato da nossa exaltação ser no futuro, e é, não impede que Deus nos resolva nos exaltar de alguma forma aqui na Terra, de uma maneira diferente, dotar alguns servos dele de uma situação mais especial, em que ele fica mais em destaque do que outros, com um propósito, obviamente, benigno para avançar mais o reino de Deus aqui, ser mais usado por Deus. Então, Deus pode destacar alguns numa área de cara da vida. Alguns são mais exaltados do que Deus, do que outros por Deus nesta vida. Mas não conte com isso. Isso é o que eu quero dizer. Não conte com isso. Essas promessas todas são para o futuro. Aqui é quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que nós devemos, o que nós temos de promessas de Deus para esta vida aqui, depois de nos convertermos a Cristo, não é ficarmos ricos, termos todos os problemas resolvidos, a saúde restaurada. Não, 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 não. O que nós temos de promessa aqui é dureza, sofrimento, dificuldade, perseguição. Isso é que nós temos de promessa. Agora, muita alegria interior, muita paz interior e muitas promessas espetaculares de glória, de exaltação lá na frente. Então, o que vier daqui, que não seja sofrimento e dificuldade, Deus resolveu lhe dar, agradeça a Ele e fique admirado. Então, não se admire pelos sofrimentos, se admire pelo não sofrimento, é o contrário, o normal é o sofrimento, é a dificuldade. Versículo 7, e já encerrando, uma excelente orientação da forma como o crente deve se humilhar na presença de Deus. Está lá escrito, voltando a 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma pena essa frase chegar no final da pregação, porque a vontade é de fazer outra inteira, que é belíssima. Já imaginou um Deus Todo-Poderoso que mantém tudo funcionando? Um Deus absolutamente santo, reto, chegar para um pecador como você, perdoado ou não, e dizer: lance sobre mim toda a sua ansiedade. E é o verbo, está bem traduzido aí, no original mesmo é jogar alguma coisa sobre, jogar uma capa sobre alguém, alguma coisa. Então, jogue mesmo sobre mim toda a sua ansiedade. O contexto desta frase é fortemente ligado com a necessidade do crente se humilhar diante de Deus. Então, é um crente que está se humilhando diante de Deus, se humilhando diante dos outros, fazendo o que Deus quer. Este crente, ele pode agora jogar as suas ansiedades sobre Deus. A verdadeira humilhação diante de Deus é chegar e dizer: Senhor, eu reconheço que eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou tenso, eu estou estressado, eu estou angustiado, eu não tenho condições de resolver isso por mim próprio. Eu sei que é falta de confiança em ti. Se eu tivesse mais confiança, eu estaria menos estressado, eu sei. Eu sei que é fraqueza da minha fé, sei. Mas e aí, Senhor? Esta é a fé que eu tenho. Aumenta a minha fé, eu procuro desenvolvê-la, não vou usar como desculpa, absolutamente. Mas estou colocando diante de ti como uma realidade. Essa é a fé que eu tenho para exercer diante de ti. Mesmo assim, estou muito angustiado. Agora, o que isso aí vem com o meu gen, com o que eu herdei do meu pai, da minha mãe, ou com minha fé pequena, ou com os maltratos que eu recebi lá no meu emprego nos últimos 5 anos, não sei. Eu não sei, não tem no mundo quem separe esses elementos. Está tudo misturado dentro de mim. Me ajuda a separar, o que for possível, tentar examinar cada coisa, mas eu estou ruim, Senhor, e eu peço a tua ajuda, eu preciso desesperadamente de ti, toma conta de mim, cuida dessas angústias, são essas, estou com medo disso, estou com medo daquilo, diga. Quando você fala com um amigo, você não diz? Ou com uma amiga íntima, com esposa, você não diz? Eita, estou com medo danado, que eu fiz um exame ontem. Eita, estou com medo, que o filho tal, que a filha não sei o quê. Todo mundo tem seus medos. E alguns a gente diz para os outros, dependendo do grau de intimidade. Pois diga para Deus todos os seus medos, lance sobre Ele. E não vá com raciocínio, mais uma vez, correto, mas inválido. Ele sabe tudo, para que preciso dizer? Ele gosta, está aqui dizendo aqui. Agora, isso não significa que você, feita uma oração dessa, sabendo que ele vai aceitar você jogar sobre ele, em vez de dizer, não, cuide de você, você peca, me ofende, e agora vem dizer para mim que está ansioso, se vire, cuide, se arrependa aí, trate, resolva isso aí. Não, não, você sabe que ele aceita esse tipo de coração derramado diante dele. Mas isso não significa que todas as suas dificuldades, as suas ansiedades, dali em diante vão desaparecer como mágica. Não, você vai tratar, até onde possível, cada causa dessa ansiedade, pode ser várias causas dessa angústia, desse medo, e tratar cada um como deve ser feito, usando os recursos disponíveis. Então você percebe ou alguém lhe ajuda a você perceber que é um problema de relacionamento que vai péssimo no seu lar, por exemplo. É claro que está gerando muitas dessas angústias. Ninguém pode dizer se são todas, se é 90%, 83%, ninguém sabe. Mas é óbvio que isso está lhe perturbando. Resolva isto. Resolva. Então não é só chegar diante de Deus e confessar, jogar sobre Ele. Mas cuide de tentar examinar as causas prováveis de toda essa angústia. É uma questão de confessar pecados, está com algum tipo de pecado repetitivo na sua vida e que você não tem confessado a Deus? Confesse. Pode ser isso aí? Pode ser isso aí. Está profundamente deprimido? Pode ser por causa de uma vida de pecados. Está tendo um amante há 2 anos escondido, nem a mulher sabe, ninguém sabe. Está acabando com o crente isso aí, está destruindo, vai morrer de tudo. De angústia, de tudo. Muito provavelmente, esse pecado não confessado, ou pelo menos não resolvido, muito provavelmente está causando isso aí. Pode estar, ou uma grande parte disso. Não se consegue separar, mas trate com Deus. Ah, é uma questão clínica, em que ajuda a usar medicamentos, conversar com um perito na área, converse. É para usar medicamento? Use de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, tudo conversando com Deus, paralelamente agindo aqui, fazendo o que é possível fazer, e paralelamente, Senhor, estou fazendo o que eu posso, está melhorando, ou não está melhorando, eu não sei, mas você joga diante dele, mostrando que confia que em última hipótese, que em última análise, a rigor mesmo, a solução virá dele. Mas, às vezes, a solução virá através de um irmão, de um pastor, de um médico, de uma confissão de pecados, ou algo como eu já coloquei aqui. Então, é muito importante examinar os motivos pelos quais você está ansioso, e não apenas chegar e dizer, Senhor, lá vai mais uma. Peca aqui, aí chega ali, Senhor, lá vai mais uma. Não é para jogar? Estou jogando, agora vão 3, que eu ando é triste, Senhor. Agora, desobedecendo o pai, humilhando a esposa, e fazendo um bocado de coisa errada, pescando, hoje diz colando, né, na prova, fazendo tudo errado, enrolando o patrão, todo tipo de problema, ou tem um pai, ou uma mãe, um avô, que visivelmente tem problemas psicológicos, problemas de equilíbrio emocional, é familiar, e a pessoa está vendo que isso aí está requerendo algum estudo, algum exame mais profundo clínico, mas não, o negócio é eu e Deus, e eu vou então jogando para cima dele, e jogando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele mandou, Então, veja como uma coisa não anula a outra. Seja responsável. Use a inteligência que Deus lhe deu. Agora, sabe o que é? É que nós somos tão orgulhosos que às vezes é mais cômodo não confessar a Deus, ou não confessar ao marido, ou à esposa, ou a alguém que a gente ofendeu, não confessa por causa do orgulho, mas fica jogando em cima de Deus a consequência daquele pecado ou daquela falta de providência. Você se entristece, você se angustia, você se deprime e fica jogando diante de Deus. A Bíblia não mandou? Então, jogando diante de Deus, mas não resolve aqui. Você acha que Deus vai acatar esse tipo de jogar sobre Ele? Não vai. Então, a Bíblia não é para ser lida uma passagem só e acabou-se. Não, é todo um contexto. Mas eu quero encerrar. Pedro diz aqui, por quê? Que é para a gente jogar sobre ele. Isso é um espetáculo. É muito confortante, gente. Jogando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, hein? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É muito bom, né? É porque é a obrigação de vocês como criaturas dele. É porque é isso. Não. Ele tem cuidado de vós. Seria interessante você escrever as 5 pessoas que você mais quer bem neste mundo. Não sei nem se é possível isso, mas de repente escreve aí 5, 7, 5 pessoas que você mais quer bem neste mundo. Aí vai examinar por quê que este fulano, esta ciclana e este outro aqui, por que cada um deles está na minha lista? Não, porque é meu pai. Não. Tem muito pai que não vai entrar na lista dos 5 pessoas que o outro quer mais bem neste mundo, não. É porque é meu filho, porque não é assim, não. Se você for muito franco, talvez não vá ser, não. Espero que seja, porque é natural que seja o pai, a mãe, os filhos e tal, os grandes amigos, é natural, mas não é obrigatório. Em muitos casos, não vai aparecer nome de pai, nem de mãe, nem de irmão na lista dos 5 maiores queridos seus. Por quê? Esses nomes estarão lá. Por quê? Pode ir atrás. Porque são pessoas que se importam com você. O pai, ou mãe, ou irmão, ou vizinho, ou tio, ou colega, são pessoas que se importam com você. E que cuidam de você no sentido de se importarem. Lhe tratam bem. Se interessam por você, procuram saber como é que você está, ou daquela dor de garganta, ou daquele problema gravíssimo que você teve, não importa, mas tem interesse em você. É absolutamente maravilhoso. Nós temos pessoas neste mundo que se preocupam conosco, que nos amam e que se importam conosco, e lá vão eles para a lista dos mais queridos. Pois você tem, se você é crente em Jesus Cristo, você tem um Deus no céu que se importa com você e que diz claramente: jogue sobre mim a sua ansiedade, porque eu cuido de você, eu me importo com você. Somente um motivo desse seria suficiente para nós sairmos daqui no sentido das pessoas mais felizardas do mundo. O Deus que toma conta das estrelas e tudo que existe se importa comigo. Então, privilégio, nós temos sido feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, e nós crentes vamos viver de uma maneira a agradá-lo dia a dia, incluindo e especialmente sendo humildes diante do próximo e diante dele próprio, e aguardando a exaltação espetacular, tanto que a gente nem entende de tão grande que será, que um dia ele fará para conosco. Quanto a você, amigo, sem Deus, sem Cristo, que tal pedir a Cristo que a partir de hoje coloque sobre os ombros dele as suas dores, os seus males, e especialmente acima de tudo, coloque sobre os ombros dele, que na realidade ele já passou por essa experiência de pagar pelos pecados daqueles que pedem a ele. Mas para você é fundamental. Senhor, inclui naqueles pecados que tu carregaste naquela cruz, inclui os meus. Inclui os meus. Me ajuda, tem misericórdia de mim. E se humilhe, meu amigo, minha amiga, se humilhe diante do Senhor Jesus Cristo. E se humilhando diante dele, com certeza você vai receber a sua salvação, vai agradar a ele, vai agradar ao Pai Celestial, se tornará um filho de Deus, e você pode dizer para quem você quiser, desde ontem, anteontem, do dia que você se entregou a Cristo, você pode dizer, eu encontrei um Salvador, que ao mesmo tempo é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo cuidado comigo, a ponto de me autorizar a lançar sobre ele todas as minhas ansiedades, porque ele já pagou todos os meus pecados, eu estou agora livre, no sentido, e servo dele, gostosamente servo dele, no outro sentido, e eu quero agradá-lo. Que Deus nos ajude, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que teu Espírito Santo, me pedi no início, opere de acordo com a necessidade de cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.